programa Edson.
E continuando nessa linha de governo, né? Isso aqui é um problema que nós vamos continuar em 2024. Ano que vem é ano de eleição. E vocês sabem que acabamos de comentar com vocês semanas passadas aí que foram feitos testes nas urnas eletrônicas, né? Nós, inclusive, falamos que as urnas eletrônicas estão cansadas de apresentarem situações de confiança, blá, 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 blá. E aí abrem-se os testes, os números são baixos, a transparência não é tão grande. Tem um monte de coisa que a gente está cansado de resolver e cansado de falar. Só que o que vai acontecer vai virar polêmica de novo em 2024. Por quê? Porque é ano de eleição, continuam as exposições de situações de adeptos da urna contra as urnas, e a gente continua sem ver a transparência. A gente acabou de falar dos outros órgãos e a acessibilidade, né, à informação de fato. Né? Como que é o processo? O processo ninguém verifica. A gente só vê as pessoas falando do quê? Do objeto urna, né? Do teclado urna, do não sei o que urna, do Wi-Fi da urna, internet da... Gente, tem mais coisa para olhar. Né? E sei lá, eu acho que não está tão transparente quanto devia e também não tem tanta adoção pelo público geral brasileiro para querer estar informado sobre isso. Mas reclamar são todos bons, né, Mati?
Ali, eu acho que é o seguinte, é uma coisa que a gente falou, né? Por mais que tenha aumentado a quantidade de pessoas fazendo teste público, a hora que a gente pega a quantidade de brasileiro, é muito pequeno. E daí, eu acho que o que as pessoas têm que levar em consideração é o seguinte, usar a ferramenta que elas têm na mão, a gente acabou de falar de celular, tá bom. A hora que aparecer perto da eleição, qualquer que ela seja, o especialista falando a respeito da urna, checa lá, né? Procura o currículo dessa pessoa, o que essa pessoa...
Traz pra gente, né?
Traz pra gente investigar, descobrir quem que essa pessoa, o que ela fez, o que ela estudou, quantas vezes ela foi lá testar a urna de verdade e falar alguma coisa, né? Nós conhecemos as pessoas que foram lá e deram a cara para bater. Eu conheço, eu tive lá. Então é assim, tá bom, quem mais teve lá e deu a cara para bater? E aí, você vai confiar em quem? Vai confiar no seu mascote preferido do TikTok? Ou do, sei lá, Instagram?
Do YouTube mesmo.
Né? Então é assim, o que essas pessoas, talvez elas entendam de tecnologia, quanto mais de urna. Então, cuidado com aquilo que vocês fazem, cuidado com quem vocês seguem, né? E, mais uma vez, é só repetir, cuidado com os falsos profetas.
Bem por aí. Bom, isso é a visão Brasil. Né? Então, recapitulando, nosso medo 2024 com relação a profissionais piores, pipocando no mercado. Ok, ter o bom, mas a quantidade vai ter mais ruim do que bom. Então, isso impacta nossos resultados. O chat GPT continuando sendo utilizado de forma errônea, né? E pior, por uma classe totalmente desconexa da tecnologia. Por mais que eles falam que são ligados à tecnologia, eles são ligados a editores de texto, né? E buscas no Google, como a Marta até colocou. Então, pera lá. Devagar com andor, vamos entender. Autarquias, órgãos governamentais de controle precisam de mais transparência. A gente continua... O Amato sabe disso, eu falei na cara de coronéis e gente do exército, eu brinco com ele, falei assim, vocês são super eficazes, mas precisa ser eficientes também, então vamos escancarar, vamos deixar mais claro, vamos fomentar a presença do cara que é civil para entender essas coisas, e muita coisa melhorou. Muita coisa, a gente tem que dar uma boa probatória também. A gente não está falando de fazer coisa errada, não. Fizeram muita coisa boa, só que a gente está num processo de amadurecimento que tem muita coisa a melhorar. Beleza, então isso também teremos problemas que vão continuar. E a danada das urnas eletrônicas que vão continuar no, como é que diz os velhos, em voga. Né? Não tem como. Quando a gente olha para o lado do mundo, uma situação que está... Uma... Fala.
Não, em voga foi uma palavra bem interessante. Eu acho que faz todo sentido no contexto. Não. Pode seguir.
Então, quando a gente fala assim em termos de mundo, é uma situação que está com uma contagem regressiva, e por isso que a gente traz em primeiro ponto aqui, isso é para o mundo inteiro. Todas as agências e empresas que utilizam o dinheiro do plástico, que virou uma fome internacional, elas dependem de autorizações e controles realizados pelo PCI Council. Tá? Esse PCI Council que faz a análise de quem pode ou não, se está de acordo ou não com os requisitos e requerimentos necessários para ter um mínimo de segurança entre negociações e situações e trocas de valores bancários através do dinheiro de plástico, que são os cartões de crédito. Cartões de crédito, débito, no dinheiro de plástico. Ok. Existe um controle hoje aplicado que chama PCI DSS 3.2.1. E ele está sendo substituído pelo PCI DSS 4.0, que tem que estar em utilização a partir de abril de 2025. Ah, mas é só 2025. Aí que vem o problema. Quando a gente vê um cenário mundial, a gente vê uma situação que as empresas não conseguem mudar todas essas necessidades pela vagarosidade que estão acontecendo as coisas até abril de 2025. Elas não estão preparadas para fazer essas alterações para os novos controles. Primeiro, os ambientes têm segmentações frágeis para os controles que devem ser aplicados no 4.0. Os registros de mudanças das empresas são confusos perante as necessidades e adaptabilidade que são necessárias para o 4.0. A gente também tem falhas de comunicações entre áreas, que aqui é geral, a gente está falando isso faz tempo. Devido ao gap de profissionais capacitados, temos uma falha de comunicação e isso leva a erros. Os erros humanos que eu trouxe no início do programa. Entendeu? Então, isso é outro impactante que atrasa essa situação para 2025, está tudo ok em abril, para virar a chave e utilizar apenas o 4.0. Além disso, temos topologias que parecem mais obras de arte e coisas fictícias do que uma real topologia, que passam a ser parte integrante dos inventários de apresentação dos ambientes a serem analisados. Né? A gente tem problemas com autenticação de ambientes, que os testes têm que ser autenticados. E aí vem um problema maior que mais nos assusta. Os testes que são realizados para ambientes de PCI são testes em ambientes de produção. Como que nós podemos fazer testes autenticados para validar um ambiente de produção se o Banco Central, o Bacen, o principal órgão mediador entre os bancos, não permite a criação de contas falsas para ambientes produtivos? Porque eu estaria incentivando o crime. Concordo comigo? Então, assim, existem regras que estão sendo... Estou falando isso é um exemplo o Brasil, mas isso é para o mundo inteiro. A União Europeia, existem regras de controle de quem tem a conta no banco e quem não tem. E, de novo, os ambientes são sempre feitos em ambientes de produção, onde realmente tramitam os dados de cartões do dinheiro de plástico. Então, olha a situação que vai impactar o mundo durante o ano todo de 2024. Vai ser uma briga de cabo de guerra. Eu não consigo. Não, você consegue. Não consigo, mas tem que melhorar. Eu não vou ter tempo, mas tem que investir. Tudo isso custa dinheiro, tempo, trabalho e muito envolvimento de vários profissionais de segurança, de tecnologia e principalmente de infraestrutura. PCI DSS 4.0 é ou não é um impactante para 2024, Amato?
Isso daí eu acho que ele vai ser impactante para 2025, Alê. Porque em 2024, as empresas sérias vão fazer a lição de casa para estar preparado. Vai chegar em 2025 e a gente vai ver algo que a gente viu muito parecido com a LGPD aqui no Brasil. Ó, oh, não deu tempo, ó, oh, coitadinho, ó, oh. E daí atrasa um ano e empurra mais um ano para frente, mais um ano para frente. Porém, o que acontece? O criminoso está batendo palma, o criminoso quer que você empurre mais um ano para frente mesmo. Parabéns, parabéns pela sua incompetência, entendeu? Porque é isso que o criminoso precisava, é só isso. E é isso que o pessoal não entende. É isso que o pessoal não entende. E isso me deixa muito triste. Eu só fico muito triste, só, todas as vezes.
A gente fala assim, né, cara? Pô, vai impactar em 2025, mas isso aqui vai ser uma falação o ano inteiro de 24. Eu aposto quando você quiser.
Não, eu concordo contigo, eu concordo. As empresas, elas tinham que, sei lá, usar a grana de marketing, talvez, para trabalhar a seriedade delas, a seriedade real, a transparência. Né? Então, é assim, nós fazemos, nós somos, então, tá bom, nós vamos fazer. Só que aqui você colocou uma outra coisa. Como é que você vai testar um ambiente se você não pode testar ele totalmente? Né? Como é que você vai fazer um teste desse? Você tem que fazer tudo em produção, mas em produção eu posso gerar impacto. Um impacto desse... milhões por segundo, não podemos, então tá bom, então não faz. Análise de risco de negócio, tem um outro balanceamento muito delicado aí, em termos de tecnologia e negócio, que tem que ser analisado, e é claro, tem que ter uma jurisprudência, ou tem que ter, né, não sei se jurisprudência é o nome correto, mas tem que ter uma brecha legal para que seja... criadas alternativas para que os testes sejam feitos da forma mais fidedigna possível.
Isso vai dar o que falar. Outro item que também vai dar muito o que falar, e se vocês viram os números do início do programa e assistiram nossos últimos 3 meses de programa, pelo menos, você vai entender muito bem. É a situação relacionada aos grupos de ransomware. O que, que eu quero dizer com isso? 2024... está claro que está havendo uma inversão de valores. Por que, que eu estou dizendo uma inversão de valores? Há pouco tempo, a gente trouxe uma situação que o cara inseriu um ransomware dentro de uma empresa. Essa empresa não se manifestou publicamente. Né? E, de acordo com a nova lei existente nos Estados Unidos, ela tem 72 horas para apresentar para um órgão do governo a informação que ela foi atacada. E como ela ficou quieta e não disse para ninguém o que ocorreu, o próprio criminoso foi até o governo e abriu um chamado contra a empresa, pois a empresa não informou o governo que estava sendo atacada. Tipo assim, eu ataquei eles. Como que eles não procuraram vocês para dizer que eu estava atacando?
E o cara ainda falou que ele podia provar, né? Posso provar.
Eu posso provar que eu retirei dados, vazei dados da empresa. Então, está ocorrendo uma inversão de valores. Outro ponto, a gente cansou de trazer aqui para vocês situações de bug bounty, que deixou de ser bug bounty. Né? Os caras estão recrutando pessoas através de capture the flag, né? CTF, exercícios de hackers, né? Estão... angariando fundos e pessoas através de pessoas descontentes dentro da empresa com anúncios direto. Você está descontente com a empresa? Você quer ter um lucro de tantos por semana? Venha trabalhar conosco. Né? Instale isso na sua empresa. Retire esses dados para nós. Preencha essa planilha com os IPs internos que vocês têm. Quais os IPs externos que vocês têm? Ou seja, está ocorrendo uma inversão de valores absurda. Os grupos de ransomware estão crescendo, se tornando empresas e, pasmem, daqui a pouco passarão a ofertar serviços de segurança no nosso lugar. Porque eles vão falar assim, nós sabemos que vocês têm problemas, vocês não querem nos contratar para resolver seus problemas? Isso já está ocorrendo, gente. Trouxemos semana passada a situação que foi comprovado que a empresa colocava códigos maliciosos dentro do próprio tecnologia que elas estavam vendendo. A empresa que comprou o produto, que eram, no caso, os trens na Polônia, contratou hackers para fazer análise, acharam o problema, e agora a empresa está processando tanto os hackers quanto a própria empresa de transporte que comprou os trens dela. Então, está invertendo os valores. O próximo passo está na cara, o cybercrime está escancarado, e aí o criminoso, que é totalmente organizado, vai passar a ofertar serviço no nosso lugar, cara. Você duvida que isso aconteça? Ó?
Não, eu não duvido. Eu não duvido. É, o que as pessoas elas esquecem é exatamente uma coisa que a gente sempre briga, né? É quando você contrata uma empresa de cibersegurança, essa empresa ela está pagando imposto, ela está pagando aluguel, ela tem um contrato com você, ela tem um monte de coisa. E quando você contrata o bandido, você não tem nada. Você pode ter ou não, né, o seu retorno do seu investimento. E essa é uma moeda muito frágil, porque eu ter contrato, eu ter aluguel, eu pagar imposto, custa a mais do que o outro lado. Atrás do que você está. E aí a gente cai de novo na linha da ética. Mas assim, a Lê colocou um ponto aqui muito importante, que assim, a gente está vendo os grupos cada vez mais organizados. Semana passada, se eu não estou errado, teve uma notícia falando que tinha dois grandes grupos, que era o Alpha V e o Lockbit, que eles estavam se juntando. Agora você pensa, duas potências do crime, cada um conhece, né, várias técnicas diferentes, eles vão se juntar para fazer maldade. Qual é a chance de dar certo? É total, entendeu? É total. E as empresas de segurança? Não, é My Precious, é o Smeagol segurando o anelzinho dele. E o pessoal continua trabalhando dessa maneira. A outra coisa que a mídia, principalmente, tem que aprender, né, as faculdades de, como é que chama? De televisão aí, me fugiu o nome, jornalismo.
Jornalismo.
Tem que ensinar, exatamente. É que assim, criminoso é criminoso. Ponto. Tá? Daí você tem o quê? Você tem profissionais de tecnologia, profissionais de segurança, que são conhecidos como hackers. Hoje, está todo mundo no mesmo balaio. A hora que a gente fala hacker, nós, eu, Alexandre e alguns de vocês, sabem quando a gente está falando do criminoso e quando a gente está falando do profissional. Como é que a gente separa isso? Como é que a gente dá o nome correto às pessoas? Né, aos indivíduos, aos seres, porque senão, o Alexandre acabou de falar, a notícia que a gente veiculou semana passada falava, a empresa de trem contratou hackers. Essa empresa, sim, ela contratou profissionais de segurança da informação, também conhecido como hackers, que não se contentam com o que está escrito no manual e vão além, para fazerem testes para eles. Porém, o mesmo termo é usado para o criminoso. E daí, se junta todo mundo no mesmo negócio, e quem é bom e quem é ruim nessa história. Fica difícil até para você explicar para sua mãe o que você faz durante o dia, e talvez durante a noite. Né? É difícil, né? Nós sabemos. Tem muita gente que, durante o dia, trabalha para Deus e durante a noite trabalha para o diabo, tá? Mas fica para outra oportunidade isso daqui. No final da história vai continuar, grupo de ransomware vai continuar se juntando e como crime, fazendo o crime organizado, tá? E tá faltando o nosso lado aqui.
Cara, quando a gente fala de crime organizado, o que me chama a atenção, essa semana passada saiu um documentário da Apura aqui do Brasil.
Aham.
é super competente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, procurem na internet, vocês vão ver. A quantidade de grupos novos de câncer é assustadora. Aí vamos lá. Qual foi a última turma que você viu unida trabalhando pela segurança? Não tem. Né? Então, assim, pegamos nós que conhecemos mais pessoas, porque, assim, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas que vocês são dinossauros, vocês são jurássicos. Não, pera lá, pera lá. Tem muita gente mais nova que a gente, até conhece mais gente que a gente. Não é esse o ponto, não é esse o ponto. A questão é: as pessoas sérias que estão a fim de trabalhar, elas têm que ficar o tempo todo tentando fomentar esse crescimento. Fazer o seu trabalho para as empresas que elas representam. E ainda se defender das pessoas que as denigrem.
Nossa,
Então,
perfeito.
olha que situação
Não,
periquita. Falar, né? Então,
isso daí, assim, infelizmente, eu acho que dá um programa inteiro, porque é uma
né?
tristeza muito grande, né? Você luta contra o bandido e você tem que. Cara, é a mesma situação de. Como é que eu posso dizer? Que a polícia vem enfrentando, né? Você tem que lutar contra o bandido e a hora que você toma uma ação, você tem que lutar contra a sociedade. Porque você pegou o coitadinho, onde já se viu, né? Então, é um negócio muito louco, é muito louco.
Não,
A
assim,
interpretação.
é tênue as divisões, né, Mate? É tênue as divisões. A gente falou de um exemplo claro agora recentemente sobre a parte de car hacking, você sabe o que eu estou falando. É tênue, entendeu? É tênue. Então, assim, por que que certas coisas são complexas para que nós consigamos? Porque as pessoas olham para você e falam assim: mas você não é hacker? Você não é o cara. Eu já fui conversar com pessoas que o nego desligou o celular na minha cara, velho. Eu também acho que você já passou por isso. Ô, peraí. O cara pegou, tirou o celular do bolso, desligou. O que que ele acha, cara? Que eu vou pegar, vou chupar
Não,
cabo?
mas então, são os poderes ocultos, Alexandre. É esses caras, né? Poderes ocultos, entendeu? Por falar em poderes ocultos, eu vou até ligar o poderes ocultos aqui, Ale, que eu nem liguei o poderes ocultos, né?
Liga e vou colocar aqui no meio de nós dois. Vira a
Peraí, peraí.
câmera só para ele agora, para a gente ter um pouco de luz nessa bagaça. Bom, então,
Pronto.
essa aqui é a nossa chama da esperança. Então, beleza. A gente sabe que o caso de câncer não é o câncer em si, mas os grupos, os criminosos estão num nível de organização que estão deixando a gente para trás. E daqui a pouco, pasmem, pode acontecer em 2024, e a gente está até arriscando essa previsão. Vão começar a ofertar serviços em nosso lugar. Tá? É isso que nos preocupa.
Ale, assim, eu guardaria essa previsão. Eu não sei se 2024,
Não é
mas pode. 2025 talvez, entendeu? Breve, breve, tá? Eu não duvido nem um pouco disso daí, nem um pouco disso.
Eu, assim, no momento a gente diz que vai crescer e vai continuar desandando, né? Mas muito em breve a inversão está tão grande que daqui a pouco eles vão começar a falar que nós somos os hackers mal intencionados e eles são as pessoas de bem, porque eles têm a visão que os outros não têm.
E que a gente tentou vender para o mercado e o RH sempre achou que a gente estava errado.
Nossa, depois vou te contar uma sobre isso que você vai passar mal, cara. Você acabou de.
Caraca, acho que foi a dose de acidez que eu tomei que falou isso daí, mas tudo bem, passou.
Foi o nosso, sei lá, nosso
Foi.
patrão lá em cima que sussurrou no seu ouvido que eu sei que eu vou te contar. Mas beleza, vamos para frente, né? Então, tirando os grupos de ransomware, outra situação que vai crescer imensamente em 2024. E já está começando a botar cara para fora esses últimos dias aqui em relação à infraestrutura crítica. Mas isso é sempre? Não. Está crescendo ataques à infraestrutura críticas relacionadas a saneamento básico e como é que fala? Abastecimento de água. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. A gente trouxe esse ano aqui situações que nós previmos no ano passado relacionadas a petróleo, teve ataques a oleodutos, a energia elétrica, teve ataques a várias distribuições de energia elétrica. Falamos de telefonia, tivemos blackouts de telefonia, blackouts de energia, problemas com transportes aéreos, terrestres, né, com grandes massas de transportes foram impactados. Isso vai continuar. Os hospitais decresceram por causa de uma campanha entre os próprios grupos de ransomware que falaram assim: opa, para, hospital não, menos, mas não vá pensar que coisas paralelas não estão sendo analisadas. O vazamento de informações que dizem respeito a decisões políticas, estratégicas, de inclusive de comando de saúde, de áreas gigantescas, né? Países e tudo mais. Então, infraestrutura crítica vai continuar. O que mais nos assusta, relacionado à energia, essa abertura de novos fatores e possibilidades de energia, carregamento de carros, facilidades de compra de geradores, se geradores têm IPs ativos. A gente tem muita coisa relacionada a transporte autônomo com energia. Então, muito cuidado com o que acontecerá esse ano. E as coisas vão ser tenebrosas. Concorda comigo, Amato? Tá feio o negócio.
Ai, putz, grila, a gente tá cansando de falar. Infraestrutura crítica é quem detém o conhecimento detém o poder, mas quem detém o poder, entendeu? Vai continuar no poder. E daí, se o cara tiver o controle da infraestrutura crítica, não tem muito para onde a gente correr. Pensa bem, o criminoso com acesso à infraestrutura crítica de água de uma cidade ou de um país. É, ele fecha a torneira, ninguém bebe água, ou ele coloca veneno, ou remedinho, ou LSD dentro da torneira e faz uma manipulação gigante, gigante, gigante. Quando a gente fala de infraestrutura crítica, sei lá, 007 já tratou desse tema, diversos outros séries de ficção e cinema já trataram disso daqui também. E parece que o pessoal. Eu acho, parece não, na realidade, ninguém deu ainda o real valor para o que a tecnologia, como a tecnologia evoluiu nesses últimos anos e o que o cybercrime pode causar para a nossa sociedade. E daí eu concordo absolutamente com tudo que você falou. A gente já tinha visto antes, né, a parte dos hospitais. Oh, peraí, o cara que está acamado lá, nós não vamos matar, mas beleza. Se eu conseguir o prontuário médico, eu consigo extorquir a família. Não tô nem aí. São duas coisas diferentes, né?
Exatamente.
Então é muito complicado. E aí, esse tipo de negócio está preparado?
E vou falar uma coisa que mais me assusta aqui. Quando eu falei de transportes aéreos, né, transportes terrestres e tal, com relação a transportes aéreos, como eu fui da aeronáutica, eu tenho acesso a isso e sou informado constantemente. Saiu uma na revista, da última revista da Bombardier. A Bombardier é uma produtora de várias aeronaves e ela também é distribuidora mundial de peças. E ela colocou uma coisa muito grave na revista de novembro, né, do final de novembro, entrando agora para dezembro. Só que eu acho errado, cara, porque quando você pega assim novembro, dezembro, tem muita gente que não está ligada no que está acontecendo. Você concorda? Você pega final de novembro com Black Friday, aí vem dezembro com festas. A Bombardier estava acusando duas grandes empresas de viagens domésticas em grandes centros comerciais e de países, né, demográficos, vamos falar assim, centros demográficos, que estão comprando peças utilizadas, assim, usadas, peças falsificadas ou de distribuições que não têm tanta qualidade.
Duvidosas.
E ela escancarou mesmo duas empresas. Eu não vou falar elas aqui porque nós não estamos falando disso. Mas, cara, esse tipo de informação para o criminoso que está investindo em ataques cibernéticos, você concorda que pode ser uma virada de página gigantesca? Depois eu comento contigo, a gente não pode trazer, porque isso aqui é coisa grande, impacta muita gente. Mas está acontecendo, se vocês quiserem procurar os dados da Bombardier, fiquem à vontade e vocês vão encontrar. Né? Só que nós que não vamos se meter nesse balaio no momento, tá bom? Então, assim, sim, infraestrutura crítica continuará sem problema, principalmente distribuição de água e esses vertentes de hospitais e outras situações, principalmente lado turístico, né? Chegaram até a falar de novos ataques, situações de pânico, como teve a pandemia, a se repetirem em 2024, 2025. Vamos ver, isso é os outros que estão falando, não é a gente. A gente está falando da infraestrutura só. Beleza? E para fechar, geral, né, no mundo, coisas no mundo que nos assustam. Primeiro, as guerras continuam. Então, a gente tem a situação de guerra fortíssima, ainda com a Rússia e Kiev, né, que é isso não parou, gente. Não pense que acabou, né? Pelo contrário, cresceu com drones soltando bombas, com drones explosivos, né? Ataques cibernéticos tanto qual que é o mesmo nome? Esqueci, deu branco. De Kiev é a capital. Qual que é o nome do país? Deu branco, cara.
Ucrânia.
De Ucrânia e Rússia. Então, isso não acabou. Isso está completamente sem controle. Tem mais situações de guerra? Sim, existem outras situações de guerra. Hoje está vinculando em várias situações que a frota que está no Mar Egeu, frota americana que está no Mar Egeu, não está confortável de seguir certas rotas de patrulha. Conversa essa, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo que a gente não está sabendo porque as pessoas não nos informam. Então, temos que tomar cuidado e isso vai se fomentar em 2024. O México está com problema de migração com os Estados Unidos. O presidente Biden ele deu uma abertura para certas migrações, passou do limite, agora estão perdendo controle sobre doenças que estavam erradicadas nos Estados Unidos. Estão suspendendo imigrações México-Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso. Isso vai crescer e estamos entrando um ano de eleição por lá, com pessoas querendo voltar ao poder e mais problemas que vão crescer. Apareceu uma situação entre ontem e hoje da Kaspersky novamente com o iOS, que toda a diretoria estava sendo espionada. Os caras fizeram um reverso absurdo dos celulares iOS, isso vai continuar a crescer, esse boicote com a Kaspersky e situações de ataque contra a Kaspersky por causa de guerras de outros países. Concorda comigo, Amato? Isso a gente está sem controle.
Eu acho que a gente tem dois cenários. Um é contra a Kaspersky por causa da Kaspersky ser uma empresa russa, né? E a outra é contra quem é grande que nós queremos derrubar, que pode nos impactar. Você entendeu? Se a Kaspersky tiver inteligência para derrubar esses caras, eles serão os alvos exatamente por causa disso, porque eles têm a inteligência. Ninguém falou que estava monitorando a McAfee, falaram?
Não, só a Kaspersky.
Foi estranho, mas tudo bem, passou já. Tá?
É a trend.
Mas, cara, o lance é muito louco por causa do seguinte. Essa última matéria que saiu, a gente pode até comentar semana que vem, fala que vem de uma outra matéria que a gente já tinha comentado antes, só que aparentemente dá mais detalhe, falando que os caras fizeram engenharia reversa no processador, não fizeram engenharia reversa em um programa. Os caras fizeram no mais baixo nível possível. E os caras entraram exatamente por baixo de tudo, sem que ninguém conseguisse entender o que estava acontecendo, né? Sim, todos os fabricantes já fizeram as atualizações e tudo mais, porém, não se engane, não venha com esse papinho para cima da gente de o meu é mais seguro que o meu é maior que o seu, não cola, desculpa, entendeu? Todo mundo precisa prestar atenção.
Em paralelo a isso, a gente tem que entender que tem vários países que estão com novos governos, né? Tem situações que estão querendo gerar novas pandemias, umas fofocas brabas com a Organização Mundial de Saúde. Então, tudo acontecendo agora, no final do ano, não tem sentido isso. Então, isso, quer queira, quer não, vai impactar 2024. Outro detalhe que, como a gente já falou de infraestrutura crítica, principalmente com relação à energia elétrica e distribuição de água, com energia elétrica, não deixem de levar em consideração o que estão fazendo sobre veículos autônomos e de energia elétrica, né? Nos Estados Unidos e em outros países, existem vários táxis que são automatizados, são elétricos, isso vai virar prato cheio para quem quiser atacar, né? Por enquanto não apareceu, isso é o que você sabe, tá? Porque a partir do momento que o crescimento de ataques, o car hacking que a gente fala, está desenfreado, não é à toa, estão levantando análises e situações de qual é o funcionamento de veículos autônomos. Então, daqui a pouco, sim, vai ser disseminado e eles estarão na frente, anos-luz, das pessoas que produzem as suas seguranças. Concorda comigo, Amade?
Caraca!
É alarmante, é fato, cara.
O último programa do ano, você podia ter me dado uma esperança, cara. Você não precisava ter me colocado assim, porra. Essa daí foi de quebrar minhas últimas costelas, entendeu? De novo, veículo elétrico é fantástico, tem vários detalhes, né, de poluição, as baterias, não vamos entrar nesse tipo de detalhe, mas a hora que você pega um negócio desse daqui, o veículo ele consegue identificar o outro, ele consegue identificar quem está do lado, quem está na frente, quem está atrás e tudo mais, né? Você consegue...
Legal.
Pensa que todo mundo tenha veículo elétrico, tá? O veículo autônomo, vamos dizer assim, todo mundo vai andar na mesma velocidade, né? Ou na velocidade segura, né? A chance de acidente é muito menor, tem um monte de coisa, né? Que tem, eu acho que, evolução, que a gente pode ver até pelo próprio Waze, de o Waze comunicar que tem um problema numa determinada rua e ele indicar outra rua para a gente virar. Isso daqui é maravilhoso. O grande problema é quem é que está explorando isso e para qual propósito está explorando isso daqui.
E aí cai naquilo que a gente trouxe até semanas atrás aí, né, cara? Tudo bem, eu estou avaliando a situação de um carro elétrico, mas aí os caras suspendem esse carro elétrico, né? Ou melhor, a produção de um carro por causa de cibersegurança, porque ele não é elétrico. Então, você percebe? Eu incentivo o lado elétrico e tiro um carro super seguro que está andando na Europa inteira como o mais vendido e falo que o problema é falta de segurança cibernética. Esquisito, né? Que aconteceu com a Porsche Macan semana passada, que nós trouxemos para vocês. Então, assim, são dois pesos, duas medidas. É minha opinião que 2024... continuaremos a ter problemas relacionados a car hacking e pior, né, a exploração em cima de situações autônomas. E aí o negócio vai ficar meio que guerra do futuro, né? Cybernet, não é? Qual era o nome do negócio? Skynet. Bom, é isso, gente. A gente trouxe em termos gerais, né? O que mais nos preocupa aqui em termos gerais são as guerras que. Guerra ninguém merece, tem que acabar logo. E esse negócio de apontar o dedo para quem está fazendo errado, né? Como estão fazendo contra a Kaspersky. Ok, a McAfee não fez nada errado, a Trend não fez nada errado, a Sophos está muito bem, obrigado, né? CrowdStrike não me encosta. Então, pera lá. Né? Todos têm o mesmo ou semelhante score de utilização e de aplicação. Então fica uma fumacinha no ar, né, Mati? Fica uma fumacinha no ar.
Fica.
Né?
Nossa Senhora, lamentável.
Então, assim, tristes, porém felizes, né? Porque empregos teremos e cabe a vocês que trabalham junto conosco a difundir a informação. Briguem, disputem, continuem carregando a bandeira do vamos melhorar e a gente terá um ano mais tranquilo. Tá? Problemas sempre vamos ter. A questão é como conduzir as suas mitigações, os seus consertos, como a gente tem uma atitude transparente para evitar problema e sermos organizados mais que os desorganizados bandidos. Beleza? Está aqui o nosso grande programa. Desejo um feliz ano novo para todos vocês. Nos encontraremos ano que vem de novo com outras notícias, com outras situações e vamos sempre falar durante o ano sobre esse programa que sempre marca situações para o ano todo que vai começar, que é 2024.
Ou para mais de um ano.
Um beijo enorme de Alexandre Melini. Eu me despeço de vocês. Tenham um ótimo final de ano com seus familiares, amigos. Enfia o pé na jaca, mas não enfia a jaca na cabeça para fazer merda para os outros, né? Pense no amiguinho ali terceiro, tá bom? Beijo, até semana que vem.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Trouxemos também alguma iluminação para vocês, entendeu? Pensem, pensem, pensem. Não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Talvez o negócio não seja tão óbvio, talvez não seja tão difícil. Humildade, respeito, educação é o que eu desejo para vocês. Um abraço, um beijo.
Programa Edson.